Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente, do jornalista Leandro Narlock. É uma obra brasileira de não-ficção publicada em 2025 pelo selo Avis Rara. Sou integrante da série de Guias Politicamente Incorretos, o livro examina debates ambientais por uma perspectiva deliberadamente contrária ao que o autor chama de ambientalismo de fé. Seu propósito não é negar que existam problemas ecológicos nem que o planeta esteja aquecendo, mas contestar enquadramentos considerados alarmistas e a associação automática entre progresso material e degradação. A argumentação percorre assuntos como clima, plástico, reciclagem, cidades, mineração, agricultura, fontes de energia e Amazônia. Narlock combina divulgação científica, exemplos históricos e crítica à cobertura jornalística, a campanhas de ONGs e a conteúdos escolares. A proposta é polarizadora. O autor defende que políticas ambientais precisam considerar custos, evidências comparativas e os efeitos sobre populações pobres. Assim, a leitura é mais produtiva quando suas teses e fontes são confrontadas com literatura científica, dados oficiais e interpretações divergentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, crítica ao enquadramento de culpa sobre tecnologia e desenvolvimento. O eixo conceitual do livro é a recusa da ideia de que atividades humanas como urbanização, indústria, mineração, mecanização agrícola e uso de materiais sintéticos devam ser tratadas apenas como ameaças ambientais. Narlock identifica, em parte do ensino e da comunicação pública, uma tendência a apresentar o progresso técnico em tons exclusivamente negativos. Em resposta, ele enfatiza ganhos históricos associados à produção em escala, à inovação e ao aumento da produtividade, buscando deslocar a pergunta de se uma atividade causa impacto para qual é seu balanço completo de custos, benefícios e alternativas. A distinção é relevante porque praticamente toda solução material também demanda energia, território, extração ou infraestrutura. Um substituto aparentemente mais ecológico pode transferir impactos para outra etapa da cadeia produtiva, elevar custos ou produzir resultados inferiores. O livro, portanto, sustenta que consciência ambiental não deveria equivaler à versão genérica à civilização moderna. Essa formulação ajuda a discutir trade-offs, mas também constitui sua principal limitação retórica criticar visões simplificadoras, não dispensa reconhecer que danos locais. Emissões acumuladas e perda de biodiversidade podem exigir regulação específica. A contribuição analítica está em pedir comparações concretas, em vez de juízos morais automáticos sobre tecnologia. Em segundo lugar, clima entre evidências físicas. Risco social e crítica ao alarmismo. Narlock aceita dois pontos amplamente observados: a elevação da temperatura média global desde o período pré-industrial e a subida do nível médio do mar. A divergência do livro aparece na interpretação de eventos extremos, projeções e mensagens de urgência. O autor argumenta que manchetes ambientais frequentemente transformam riscos, tendências regionais ou cenários futuros em afirmações universais e imediatas. Também chama atenção para a redução histórica das mortes associadas a desastres climáticos, relacionando a infraestrutura, previsão meteorológica, comunicação, renda e capacidade de resposta. Esses dados, quando corretamente contextualizado, não elimina a gravidade da mudança climática, mas mostra que vulnerabilidade é socialmente condicionada e que adaptação salva vidas. O mérito do capítulo temático é separar o fato físico do aquecimento das narrativas sobre suas consequências inevitáveis. Contudo, essa separação requer cautela. Menor mortalidade histórica não mede todos os danos, como perdas econômicas, deslocamentos, efeitos lentos sobre saúde e ecossistemas ou riscos futuros em regiões mais expostas. A leitura útil é a que exige precisão sobre escala, período e indicador empregado. Em vez de escolher entre catastrofismo e indiferença, o debate proposto pode levar à avaliação de quais políticas reduzem emissões e vulnerabilidades com maior efetividade. Em terceiro lugar, plásticos, microplásticos e o problema das soluções simbólicas. O livro usa o plástico como caso emblemático de uma pauta na qual símbolos cotidianos podem substituir análise de ciclo de vida. Narlock questiona a noção de que objetos específicos, como canudos, representem por si mesmos uma resposta proporcional à poluição marinha. Ele destaca funções práticas dos polímeros, como leveza, durabilidade, conservação de alimentos e aplicações médicas, além de argumentar que materiais alternativos podem demandar mais recursos ou gerar outras emissões. O ponto metodológico é sólido: comparar materiais exige considerar origem, transporte, possibilidade de reutilização, reciclagem real, descarte e contexto de uso, não apenas a imagem de biodegradabilidade. A obra também contesta afirmações muito difundidas sobre a quantidade de microplásticos ingerida por pessoas, tratando estimativas populares como exageradas. Como esse campo de pesquisa ainda tem incertezas de medição e de efeitos toxicológicos, a prudência vale nos dois sentidos: não se deve transformar resultados preliminares em pânico, nem concluir que a ausência de consenso total equivale à ausência de problema. A dimensão mais consistente do argumento é a crítica a políticas de alto valor publicitário e baixo impacto mensurável. Redução de vazamento de resíduos, coleta, saneamento, desenho de embalagens e gestão de cadeias produtivas tendem a ser questões mais estruturais do que proibições isoladas. Em quarto lugar, agricultura Amazônia e os custos humanos da preservação abstrata, ao tratar de agricultura e Amazônia. Narlock rejeita tanto a idealização automática de práticas tradicionais quanto a visão de que produção rural e conservação são inimigas inevitáveis. O autor associa prosperidade, produtividade e acesso a tecnologias a melhores condições para reduzir pressões sobre recursos naturais. Sua crítica se volta especialmente a discursos que, em nome da proteção da floresta, desconsiderariam as aspirações econômicas de moradores locais e de povos indígenas. A questão levantada é importante: políticas territoriais e ambientais só se sustentam se incluírem renda, serviços públicos, segurança jurídica e participação efetiva das populações afetadas. Tratar comunidades amazônicas como guardiãs imóveis de uma paisagem, sem reconhecer sua diversidade de escolhas e necessidades, pode reproduzir paternalismo. Ainda assim, o tema exige uma análise que o livro tende a tensionar em favor de sua tese. A expansão produtiva pode elevar a renda, mas seus efeitos dependem de governança fundiária, fiscalização, crédito, cadeias de fornecimento e proteção contra grilagem e violência. Eficiência agrícola também não assegura, sozinha, menor jardim com de vegetação, pois ganhos de produtividade podem estimular expansão quando faltam limites e incentivos adequados. O interesse do livro está em recolocar pessoas e instituições no centro da discussão, evitando que a Amazônia seja tratada apenas como ícone global ou reserva intocável. Por último, ambientalismo racional e avaliação de políticas pelos resultados. A posição normativa apresentada por Narlock pode ser resumida como ambientalismo racional. Ela propõe abandonar diagnósticos baseados em culpa, pureza individual ou hostilidade ao crescimento e concentrar decisões em evidências, incentivos e resultados verificáveis. O livro critica iniciativas verdes que, segundo o autor, encobrem interesses econômicos, custam caro ou deslocam danos sem reduzir substancialmente o problema que dizem enfrentar. Essa ênfase aproxima a discussão de princípios de análise de políticas públicas, definir objetivo mensurável, comparar alternativas, contabilizar efeitos indiretos e examinar quem paga e quem se beneficia. Uma política ambiental bem desenhada deve, por exemplo, evitar que seus custos incidam desproporcionalmente sobre grupos de baixa renda, sem deixar de atribuir aos agentes poluidores os custos que impõem a terceiros. O argumento do livro é mais forte quando cobra transparência de campanhas e soluções com grande apelo moral. Torna-se mais contestável quando a crítica a ativistas, organizações internacionais ou setores da imprensa assume abrangência excessiva. Ambientalismo é um campo plural, que inclui conservação, justiça ambiental, economia ecológica e instrumentos de mercado. Ainda assim, a insistência em distinguir ações eficazes de gestos simbólicos oferece ao leitor um critério prático para avaliar promessas ambientais, inclusive as defendidas pelo próprio autor. Em conclusão, Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente é indicado a leitores interessados em debates públicos sobre clima, poluição e desenvolvimento. agronegócio e conservação que desejem conhecer uma crítica liberal e provocativa ao ambientalismo dominante. Também pode servir a estudantes e profissionais de comunicação, políticas públicas ou sustentabilidade, desde que seja lido como uma intervenção argumentativa, não como síntese definitiva do conhecimento científico. Seu benefício intelectual está em estimular perguntas úteis: qual é a escala de um problema? Que indicador sustenta uma afirmação? Quais efeitos colaterais uma solução produz e quem arca com seus custos? Em um gênero frequentemente dividido entre textos de alerta e manuais de comportamento individual, Narlock se diferencia pelo ataque frontal ao pessimismo ambiental, pela defesa do progresso material e pelo uso de contrapontos históricos e comparativos. Essa diferenciação explica tanto seu apelo quanto sua controvérsia. O livro é mais singular como provocação contra discursos simplificadores do que como manual consensual de política ambiental. Leitores favoráveis encontrarão uma defesa articulada de pragmatismo e inovação. Leitores críticos poderão identificar generalizações e testar a solidez das inferências apresentadas. A melhor forma de aproveitá-lo é verificar fontes, comparar seus argumentos com relatórios científicos e separar críticas legítimas ao alarmismo de conclusões amplas sobre riscos ambientais. Nessa leitura contrastiva, a obra cumpre sua função de desafiar pressupostos e ampliar o repertório do debate. Se você quiser apoiar Leandro Narlock, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!